Vamos dizer algo sobre o nome do ano? Quando ela lê a ata, já está.
Havendo o quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. A senhora secretária fará a leitura da ata número 11 de 2016.
Ata número 11, 2016. Aos 11 dias do mês de abril do ano de 2016, com início às 18 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Igi os vereadores igienses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Smansky, César Busnello, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Marder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos Barrichello, Marildo Krombauer, Rosane Simon e Rubem Jagmin, o presidente Valmir Seifer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Rubem Jagmin, que procedesse à leitura da ata número 10, 2016, referente à sessão ordinária do dia 4 de abril do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o secretário procedeu à leitura das correspondências recebidas, entre elas ofícios do senhor prefeito municipal, respondendo a pedidos de informação dos vereadores, do Departamento Municipal de Energia de Igi, encaminhando cópia de termo aditivo de contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica firmado com ANEEL, e telegrama do Ministério da Educação notificando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento dos senhores Flávio José Raupentas e Jurani de Souza Souto. Raupental. Está escrito errado aqui, colegas, então temos que corrigir. Vamos ter que corrigir aqui na ata. Foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 48/2016, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$12.000, acresce ação ao anexo 1 da lei 5.809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao demonstrativo da 1 da lei número 6.288, de 28 de outubro de 2015, e da outras providências. Número 49/2016, que autoriza o Poder Executivo a adquirir a sucessão de Olinda Gressler de Carvalho, imóvel que menciona e da outras providências. 50/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a dar permissão de uso gratuito de fração de terreno urbano localizado na Praça da República para a augusta e respeitável loja simbólica Liberdade, Justiça e da outras providências. E 51/2016, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 4.411, de 11 de maio de 2005, e da outras providências. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 138/2016, que transfere cargo efetivo de procurador da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para a Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Darcy Preto solicitando que a votação fosse adiada por mais 30 dias. Foi colocada em discussão a solicitação do adiamento de votação e pronunciou-se o vereador Marcos Barrichello. Como não houve mais manifestações, o pedido de adiamento foi colocado em votação, sendo aceito por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 156/2016, que autoriza a instalação e funcionamento da Feira de Arte e Artesanato dos membros da Associação dos Artesãos do BRIC da Praça da República e da Outras Providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Fizeram uso da palavra as vereadoras Helena Stumarder e Rosane Simon, além dos vereadores César Busnello, Darcy Preto e Daniel Perondi. Após as manifestações, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se pronunciar durante a discussão, o projeto de lei processo 157/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 92.000, acresce ação ao anexo 1 da Lei 5.809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao demonstrativo 1 da Lei 6.288, de 28 de outubro de 2015, e da outras providências, juntamente com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 158/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 10.000 e da outras providências, que estava acompanhado de parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Pronunciaram-se os vereadores César Busnello, Marcos Baichello, Daniel Perondi, Helena Marder, Darcy Preto, José Ricardo Adami, e não havendo mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações. Durante a discussão, o projeto de lei processo 159/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 12.500 e das outras providências, juntamente com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 30/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de vigilantes armados junto a caixas eletrônicas e terminais de autoatendimento de agências bancárias do município e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Pronunciaram-se os vereadores César Busnello, Darcy Preto da Silva. Não havendo mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se pronunciar durante a discussão, os requerimentos de autoria do vereador Andrei Kostetin Szymanski, que solicitava o envio de ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes para solicitar reparo em regime de urgência nos buracos do trevo da BR-285 em troncamento com a RS-155. Do vereador César Busnello, que solicitava o envio do ofício à Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, solicitando as seguintes informações acerca do concurso público número 1 de 2012. Qual o prazo de vigência do concurso, quantos candidatos aprovados já foram nomeados para cada cargo e se há ainda previsão de futuras nomeações e se é possível informar prazo para essas ocorrerem e em que quantidade. Manifestou-se no espaço destinado à comunicação de liderança de bancada o vereador Daniel Perondi, debatendo o montante de recursos públicos investidos pelo município na manutenção do pronto atendimento de saúde e o custo desse serviço quando mesmo era prestado através de convênio com o HCI. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador Andrei Kostetin Szymanski. Foi realizada alguma obra de reforma, ampliação ou adequação no prédio onde está instalado o DEMEI nos últimos 2 anos? Caso afirmativo, especificar a natureza da obra, informando também qual foi a empresa responsável pela mesma e que modalidade de licitação foi utilizada para a seleção da empresa. Enviar cópia do edital de licitação e memorial descritivo da obra realizada. Do vereador César Busnello, o imóvel onde estava localizada a sede do Grupo dos Toteiros Farroupilha, ao lado do Colégio Soares de Barros, do bairro Penha, é propriedade do município? Caso afirmativo, qual a destinação atual daquele espaço? Existe alguém utilizando? Caso o Grupo de Escoteiros Farroupilha seja reativado, esse espaço poderia ser destinado ao mesmo novamente? E do vereador Rubem Jagmin, em relação aos recursos de financiamentos com o Badesul, qual o montante já utilizado para obras de calçamento e asfaltamento? Do total desse financiamento, qual o saldo ainda não utilizado? Nominar as ruas e bairros onde será aplicado esse saldo remanescente. Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Andrei Kostetin Szymanski: providenciar com urgência reparos necessários nos brinquedos da Praça dos Imigrantes, pois muitos estão quebrados, colocando em risco as crianças. Providenciar a remoção do caminhão que se encontra em situação de abandono na rua Francisco Berenhauser, proximidade do entroncamento com a rua Carvalhinho, bairro da Penha. Operação tapa-buracos em regime de urgência na rua Emílio Frederico Bierer, no trecho compreendido entre a Avenida 21 de Abril e Germano Gresser, bairro São Geraldo. melhorar a ampliação e sinalização tanto horizontal quanto vertical das ruas que dão acesso à estação rodoviária de Ijuí, conforme normas do trânsito vigentes, visto que a ausência de sinalização adequada em alguns pontos tem colocado dúvidas entre os condutores de veículos que circulam pelo local, expondo-os a risco de acidentes. Providenciar com urgência os reparos necessários nos brinquedos da Praça da República existentes nas proximidades do condomínio residencial Minha Casa, bairro Boa Vista. Do vereador César Busnello, operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Professor Roberto Heber, bairro São Paulo, e rua José Amor de Amorim, bairro Colonial. Recolher lixo acumulado e proceder limpeza da travessa João Gressler no centro. Da vereadora Helena Sumar, de determinar ao DEMEI e à Secretaria do Meio Ambiente, respectivamente, a realização de ações nas paradas de ônibus e nas proximidades em todos os itinerários, que as medidas se fizerem necessárias no sentido de melhorar a iluminação pública e proceder à poda ou condução adequada de árvores com vistas a qualificar a segurança pública para trabalhadores, estudantes e usuários em geral que usufruem os serviços de transporte público em nosso município. No espaço destinado ao líder de bancada, manifestou-se o vereador Andrei Cossetin Smansky, discutindo os problemas existentes no canil municipal. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 20 horas e 10 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 11 de 2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Vamos abrir um espaço para que o prefeito Firavante Valinho Everaldo dos Santos da Silva, possa falar um pouquinho sobre a nossa FENI, que vai acontecer no final do mês. Então, convido o prefeito Firavante Valinho Everaldo, que assume o lugar do nosso secretário Enio dos Santos, para que façam as colocações da nossa feira da indústria de Juiz.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que participa da sessão ordinária do Poder Legislativo, meios de comunicação, telespectadores da TV Juí, nós estamos hoje aqui no Poder Legislativo com o objetivo principal, juntamente com o nosso secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Everaldo da Silva, para convidar senhores vereadores, vereadoras, funcionários, comunidade, que também está aqui presente, e ao mesmo tempo que os senhores possam ser os multiplicadores desse grande evento, já na sua 8ª edição, que é a Feira de Negócios da Indústria de Juiz. Nós estamos vivendo um quadro, um cenário de dificuldades, de incertezas, insegurança, mas ao mesmo tempo, um momento de oportunidades, de criarmos, acharmos alternativas para que a gente possa valorizar as pessoas, valorizar as instituições e, por conseguinte, e especialmente a indústria, as empresas de Ijuí, e esse é o objetivo principal da FENI. uma feira que é especialmente, e o objetivo que ela apresenta é a integração do poder público, poder executivo e legislativo, com a parceria da Associação Comercial e Industrial de Juiz, instituição gestora do nosso parque de exposições e da própria feira, mas que tem, juntamente com as demais instituições apoiadoras, essa oportunidade de nós potencializarmos os negócios, as relações, os futuros investimentos, além de promover o entretenimento, o lazer, a gastronomia, a qualidade de vida que todos nós queremos e desejamos. E gostaríamos também de aproveitar esse momento, da qual agradecemos, presidente, senhores vereadores, vereadoras, para informar também aqui ao Poder Legislativo. Nós tivemos, a partir das duas últimas edições, valores crescentes nos negócios da nossa FENI. 2014, R$1.750.000 em vendas e um público de 22 mil pessoas. Em 2015, R$3.905.000 e um público de 42 mil pessoas. E a oitava FENI, de 28 de abril a 1º de maio, a expectativa é nós chegarmos a mais de 50 mil pessoas. Nós queremos que o volume de negócios também se potencialize para além dos valores que tivemos na última edição de 3.905.000. E também para compartilhar desse grande momento e as empresas, as instituições, os expositores assumiram isso, tanto é que no lançamento da FENI no mês passado, nós tivemos um grande afluxo de pessoas e instituições, e nós temos hoje já totalizado 222 expositores na feira do final do mês. 73 espaços internos do pavilhão 1 e 2, 74 do artesanato, 25 agroindústrias, que aliás, todas elas estão do município de Juiz, apenas uma na área de queijos, que possivelmente teremos um complemento da região se necessitar, e mais 50 expositores externos aos pavilhões. Então, nesse sentido, nós temos a plena certeza de que nós teremos uma grande feira deste ano. E nós viemos aqui, vamos deixar um convite a todos os vereadores e vereadoras e ao mesmo tempo convidá-los a participar dos eventos, das ações, das atividades da feira. Apenas para destacar, na quinta-feira, dia 28 de abril, além da abertura oficial às 20 horas, da qual nós convidamos a todos, no Poder Legislativo em especial, nós teremos às 16h30 o seminário Caminhos da Exportação, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul e com o secretário Fábio Branco, na Casa do Produtor. Teremos também, no dia 30, o Café Tecnológico, que visa nós também valorizarmos as empresas, os empreendedores de Juiz, que muito contribuíram e estão contribuindo para o desenvolvimento do nosso município e da nossa região. Além de demais atividades esportivas, que é uma novidade que introduzimos a partir das três últimas edições, recreativas, culturais, a gastronomia, enfim, nós teremos em meio a esse cenário, esse contraponto, que é uma feira da comunidade, e é uma parceria muito forte de todos nós envolvidos, o poder público, as instituições, empresas e o setor comunitário como um todo, além das demais instituições que praticam e que realizam atividades na área da cultura, do lazer, do esporte. Veja, é uma grande feira e nós precisamos fazer com que ela se potencialize ainda mais, já que é uma feira consolidada no nosso município. Então, presidente, gostaria de agradecer por esse momento, reiterando esse convite todo especial ao Poder Legislativo, aos meios de comunicação, e dizer o quanto nós estamos fazendo a nossa parte. E esse é mais um dos eventos que Ijuí é diferente, porque aqui se tem a união, a integração, a ousadia, a determinação, a superação, e juntamente com o interesse comunitário, acima de tudo, nós vamos construir um futuro melhor para a nossa gente, superar essas dificuldades e que nós tenhamos sempre o melhor para a nossa comunidade com a bênção divina. Eu vou aproveitar esse momento, presidente, para entregar um convite em suas mãos, juntamente à secretária do Poder Legislativo, Rosana, para que nós possamos compartilhar desse grande momento com a participação de todos vocês. Muito obrigado.
Agradecemos então a presença do prefeito. Eu espero que todos participem da nossa FENI, né, que eu acredito que vai ser um sucesso novamente. Senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 120/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentá-lo, vimos pelo presente encaminhar a anexa documentação para complementação daquela encaminhada inicialmente junto com a mensagem 49/2016, referente ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir a sucessão de Olinda Gressler de Carvalho, imóvel que mencione da outras providências. Primeira petição do processo em tramitação na primeira vara civil da comarca de Ijuí e segundo despacho do senhor doutor Luiz, juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Ijuí acerca da petição referida. Atenciosamente, senhor Avante Balim, prefeito. Ofício 108/2016 do Gabinete do Prefeito, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Resposta ao pedido de informação 119/2016 de vereadora, de autoria do vereador Andrei Kostitin Szymanski, com base em memorando interno da Secretaria Municipal da Administração, segue anexa a relação nominal dos servidores municipais do quadro geral que estão concorrendo à mudança de referência por merecimento e antiguidade. Outro sim, informamos que o processo de avaliação está em andamento e o pagamento aos servidores contemplados será retroativo a 1º de janeiro de 2016. Atenciosamente, Fiori Avante Balim, prefeito. Ofício 109/2016 do Gabinete do Prefeito, excelentíssimo senhor presidente da Câmara. Em resposta ao pedido de informação 121 da autoria do vereador Andrei Kostitin Szymanski, com base em memorando interno do setor de ISS da Coordenadoria de Cadastro e Tributos, informamos que a partir do relatório gerado pelo software de arrecadação municipal Pronimar, em 29 de 3 de 2016, foi possível evidenciar que requerem e tiveram alvará concedido, mesmo que em caráter provisório, 1.022 empresas, as quais estão cumulativamente nas condições de enquadramento como MEI, e com data de abertura da empresa entre 1º de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2015. Atenciosamente, senhor Avante Balim, prefeito. Ofício 110/2016 do Gabinete do Prefeito, excelentíssimo senhor presidente da Câmara. Resposta ao pedido de informação 122/2016, de autoria do vereador César Busnello. Com base em memorando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que a limpeza da Rua Piratini será incluída na programação desta Secretaria para os próximos dias. Atenciosamente, Fiori Avante Balim, prefeito. Ofício 122/2016, Gabinete do Prefeito, excelentíssimo senhor presidente da Câmara. Resposta ao pedido de informação 120/2016, de autoria do vereador Andrei Costin Smansky, com base em memorando da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, informamos que o Centro de Proteção Animal encontra-se em fase de estruturação, realizando atendimento ao público, especialmente atendimento em casos emergenciais. Além disso, realiza-se na nova CPA trabalhos ambulatoriais e cuidados pós-operatórios dos animais submetidos às intervenções cirúrgicas. Durante o período que a mesma está localizada no novo prédio, especialmente alocado para a instalação da CPA, foram realizados 88 atendimentos e 29 vistorias de denúncias de maus-tratos. Em virtude das adequações exigidas, especialmente sanitárias, os procedimentos cirúrgicos de castração estão sendo realizados junto ao Hospital Veterinário da Univi, a qual o município possui convênio em vigência. Então, logo seja regularizada essa situação, a CPA passará a realizar procedimentos cirúrgicos de castração no local. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito. Ofício do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para a Prefeitura Municipal de Ijuí. Mais Educação Fundamental, R$ 852,00. Alimentação Escolar, R$ 840,00. Alimentação Escolar EJA, R$ 1.788,00. Alimentação Escolar Ensino Fundamental, R$ 26.360,00. Alimentação Escolar Creche, R$ 28.920,00. Alimentação Escolar Pré-Escola, R$ 13.070,00. Alimentação Escolar Ensino Médio, R$ 3.560,00. Programa PNAT, R$ 1.111,00, R$ 2.360,00, R$ 7.929,00. Brasil Carinhoso, R$ 80.593,03. Do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para a Prefeitura de Ijuí. São três cotas dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Uma cota de R$ 320.715,00, outra de R$ 191.171,83 e outra cota de R$ 169.223,79. Do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o CPM da Escola de Educação Fundamental de Olinda Barufaldi, PDDE Qualidade, R$ 5.000,00. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o CPM da Escola Municipal Fundamental Anita Garibaldi, PDDE Estrutura, R$ 6.250,00. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Maciel, PDDE Educação Integral, R$ 17.413,69. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Luiz Foliato, PDDE Estrutura, R$ 6.250. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o CPM da Escola Estadual de Primeiro Grau Oswaldo Aranha, PDDE Qualidade, R$ 10.000. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Centenário, PDDE Qualidade, R$ 10.000.
Passamos a ordem do dia, deferimos votos de pesar.
Requerimento da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Signatária vereadora, integrante da bancada do PCdoB, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de votos de pesar pelo falecimento da senhora Elvira Matos da Silva, avó do servidor desta casa, Alisson Legonde.
Colocamos em discussão o projeto de lei requerimento de moções, mensagem 052/2016.
Ofício 113/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 52/2016 referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. altera a redação do artigo 2º da Lei 3.080, de 30 de dezembro de 1994, e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 053.
Ofício 114/2016 do gabinete do prefeito. Ao cumprimentá-lo, atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 53/2016 referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria: autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$100 mil, acresce ação ao anexo 1º da lei 5.809 de 11 de setembro de 2013. Acresce ação ao demonstrativo 1º da Lei 6.288, de 28 de outubro de 2015, e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 054.
Ofício 118/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 54/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria: altera o artigo 3º da Lei Municipal 6.058, de 24 de outubro de 2014, e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 055.
Ofício 119/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 55/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria: dispõe sobre a autorização do município de Juína a integração e participação do consórcio intermunicipal de tratamento de resíduos sólidos urbanos, centro de tratamento com sede em Panambi, e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Processo 186/2016.
Parecer número 54/2016, processo 186/2016 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$12 mil, acresce ação ao anexo 1º da Lei 5.809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao demonstrativo 1º da Lei 6.288, de 28 de outubro de 2015, e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima, e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exaurar este parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 15 de abril de 2016. Assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Marcos Barrichello e vereadores Marildo Kronbauer e Claudemiro Pezeta.
Está em discussão o processo 186/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os pedidos de informação, indicações e anteprojetos de lei.
Requerimento 15/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao senhor prefeito municipal com o seguinte pedido de informação. Quando será feito o calçamento da rua Professora Geni Coni, bairro Munistock? Anteprojeto de lei do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Institui no município o programa de funcionamento de creches no horário noturno. Indicação 2/2016 do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PDT. Signatário vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: instalar uma rotatória no entroncamento das ruas 13 de Maio e Benjamin Barrichello para melhorar o fluxo de trânsito naquele local. Indicação 29/2016 do vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP. Signatário vereador, integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: reparo na iluminação pública das seguintes ruas: Rua Manaus, entre a rótula da Unimed, BR-285, bairro Mastron; Rua Quintino dos Santos, a Mastron; Rua 21 de Janeiro, bairro São Paulo; Rua Luiz Folhato, entre a Rua do Comércio e Manaus, bairro Centro e São Paulo; Rua Graça Aranha, bairro Luiz Folhato. Indicação 30/2016 do vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: reparos, operação tapa-buracos nas seguintes ruas: Rua Amadeu Vaiman, bairro Lambari; Bento Carvalho, entre as ruas Eduardo Gás e Manaus, sendo que já é o terceiro pedido de reforma que excediu, realiza; Rua 21 de Janeiro, bairro São Paulo; Rua Alfredo Strapazon e Rua Décio Bettinelli, bairro Luiz Folhato. Indicação 31/2016 do vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP. Signatório, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: concluir em regime de urgência o calçamento da rua Amadeu Vaiman, bairro Lambari. Indicação 31/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, eu envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa-buracos na rua Rio Grande do Norte, bairro Glória; rua Vicente Muraro, bairro Munistock. Indicação 33/2016, vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, eu envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: conserto do esgoto a céu aberto na rua Dom Pedro II. Indicação 8/2016 do vereador Rubem Carlos Abim, da bancada do PP. Signatário vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa-buracos na rua Bento Carvalho, bairro São Paulo.
Passando os passos destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB, ocupando os espaços do pequeno e também do grande expediente.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa falada, escrita, televisionada, temos a TV Juí, comunidade e lideranças que nos prestigiam nesta noite aqui na Câmara de Vereadores. Uma das coisas que me traz aqui, presidente, e a principal, é o acontecido de domingo, onde a Câmara de Deputados aprova o pedido de impeachment da presidente Dilma. Não é o momento de comemorar, mas é o momento de avaliação, de muita serenidade pela situação em que se encontra o país nesse momento. A situação que ora está de certa forma insustentável. Existe perante a comunidade, perante a sociedade, o temor de saber o que pode acontecer. Se ficasse, se não desse o impeachment, ou se passasse o impeachment na Câmara. E ainda procede esse pensamento com a sociedade, existe essa interrogação por parte da comunidade, por tudo que está acontecendo aí. Retração, aumentos, promessas não cumpridas, ilusões ditas, e a população indignada, aflita, sem ter um pensamento definido do que pode vir a acontecer. Mas fiz aqui uma retrospectiva do que trouxe o impeachment. O impeachment, ele se iniciou num golpe caloteiro nas eleições que passaram, aonde se pregou, iludiu, se prometeu que as contas e a situação do país estava tudo em ordem, estava tudo tranquilo, estava tudo sereno, Sérgio Preto. Isso era o que a presidente dizia antes de ser eleita, nos últimos dias que antecediam a eleição para presidente. O que ocorreu? Eleita ela, dois dias, começou o carmo para a população brasileira como um todo. Começaram os aumentos. Começaram a cortar FIES. Começaram a mexer em várias outras situações que foi prometido durante a campanha que isso não acontecesse, que o país estava tranquilo, que estava tudo a mil maravilhas. Duvido que se a presidente colocasse a situação real e não maquiasse os números, que aí é a questão que está dando impeachment, pela maquiagem, pelas pedaladas fiscais, que foram pouco ditos pelos deputados, mas esse é o embasamento que trouxe e sustentou e está aí colocando o impeachment que ainda vai passar pela apreciação do Senado. E veja bem, quem apresentou, elaborou e deu sustentação ao pedido de impeachment, nada mais é do que o ex-fundador do PT, Bicudo. Calçado com um dos maiores juristas respeitados e renomados do Brasil, Reale. Fazendo isso, a Câmara acata a solicitação e o pedido desse ex-fundador do PT e desse jurista. E veio o questionamento do STF e é remetido ao STF. Mas quero aqui lembrá-los que a maioria do STF é indicação de Lula e Dilma. e por unanimidade acataram e arremeteram novamente para a Câmara, organizando e preparando, indicando o rito do processo de impeachment, anulando qualquer tipo de indicativo de dizer que isso foi um golpe. Então foi um golpe também do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo próprio PT. Começam novamente os movimentos sociais, os movimentos de ruas, as manifestações do povo. Povo maciço querendo o impeachment e o povo do pão do mortadela e alguns trocados alimentados pelo próprio PT e sindicatos aliados. CUT e outros mais. MST, um espírito raivoso, incitando o ódio e o desrespeito. Acontecendo isso, vai-se a comissão da Câmara, e a mesma comissão aprova, e o encaminhamento do impeachment, então, é marcado para o dia 17 de abril, no dia de ontem. Na sessão marcada pela votação de 367 votos a favor, 137 contra, 7 abstenções e 2 faltas. Há muito não se via na Câmara dos Deputados tamanho quórum dos deputados para votação de alguma matéria. Veja bem, e aí me lembrei, vereador César Busnello, quando o número 342, que ali já garantia o impeachment para coisas do destino, e sabemos lá o porquê, o estado do Pernambuco, do falecido Eduardo Campos, que até hoje não se sabe as causas reais da sua morte, assim como o de Celso Daniel, não se descobriu, mas que ficam nas entrelinhas. Coube a esse estado que perdeu seu presidenciável de forma fatal, uma fatalidade, digamos assim, cabe a esse estado, então, decretar o impeachment, que se assomou aos demais votos dos 367. Votação do Rio Grande do Sul. É elogiável a todos os deputados que tiveram posições, seja eles contrário ou a favor, mas que tiveram suas posições. Que aquilo que falar não cuspiro, mas é de repudiar a atitude de um que usa as indumentárias do povo gaúcho e se diz gaúcho. Que qual é gaúcho que numa peleja foge de uma peleja? Qual é o gaúcho verdadeiro que se acovarda? Porque esse, para mim, foi um covarde. E que fica aqui registrado. Com certeza a resposta ele vai ter. Mas também ressaltar aqui o gaúcho Cherini, bancado PDT. Esse sim. Esse sim. Esse sim. Cumpriu, esse pode dizer, eu sou gaúcho, esse pode usar piuche, esse pode ser um dos outros que lá nos representa. Agora, o deputado Pompeu de Matos, esse foi uma grande decepção para todo o estado do Rio Grande do Sul, e isso é de voz e vez de todos que acompanham as redes sociais e têm visto por aí. Para concluir, senhor presidente, então, será encaminhado para o Senado, por maioria simples, entre 10 e 11 de maio, recebe. E então, haverá um afastamento por 180 dias da presidente Dilma para que haja todo o processo dentro do Senado para julgamento, que será apreciado juntamente com o STF, mas cabe ao Senado dar a sentença final. Esperamos que tudo que ocorra aconteça para o melhor do Brasil. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Ocupando o espaço do pequeno e do grande expediente, está com a palavra a secretária da mesa, a vereadora Rosana Tenlore, da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa que está aqui, secretário Nelsinho, demais pessoas que estão aqui presentes, prestigiando a sessão da Câmara nesse dia de hoje. Evidentemente que uma filha tua não foge à luta, posso dizer isso fazendo a referência para o nosso hino. Jamais ia me furtar de falar num momento desse. Jamais. Ainda mais sobre o golpe que a democracia e a população brasileira levou ontem. E podem sorrir, porque o Eduardo Cunha sorriu muito ontem na mesa. O corrupto, o que é réu no Supremo Tribunal Federal, é réu e presidiu um ato contra uma presidenta eleita democraticamente por 54 milhões de votos e que não tem nada contra ela. É isso que indigna. É isso que me indigna. Qual é a moral que esse sujeito tem de julgar alguém? Aliás, se nós fôssemos olhar a ficha limpa, que tem uma lei que foi aprovada, encaminhada pela população e vale. A ficha limpa dos deputados que votaram sim ontem. Eu queria, aliás, tem já no Supremo uma solicitação de avaliação da ficha limpa desses deputados. Um bando de corruptos, ladrões, réus, votando. Só faltou votarem pelo cachorro, pelo gato, mas nenhum fez o debate. Eu não sei, colegas, eu estou tão indignada, eu estou tão pasma da aberração que aconteceu ontem nesse país. Aliás, não sou só eu. Eu estou com vergonha, porque eu vou aqui ler um trechinho, senhor presidente, dos principais jornais do mundo, olhando para o vexame que o Brasil deu no exterior. Jornal The Guardian, no Reino Unido. Congresso hostil e manchado por corrupção, derrota Dilma. New York Times. Danos a longo prazo para a jovem democracia do Brasil, estabelecida em 1985. É o país. Deus derruba o presidente do Brasil. Sim, porque eu nunca vi tanta invocação do nome de Deus em vão. Eu tenho certeza que esse meu Deus, que é o Deus dos pobres, que libertou os escravos do Egito, não é esse Deus que foi invocado por esses pilantras ontem. Deus derruba o presidente do Brasil, pareceu esquecer os verdadeiros motivos que estavam em discussão. Que vergonha! La Nación, um cenário mais próprio a um campo de futebol do que um dos momentos mais importantes da história. Le Monde, os 10 segundos de celebridade do Brasil, posturas teatrais para enviar mensagens pessoais que pouco tinham a ver com o caso. É pouco, nós queremos mais. Aliás, algumas das pérolas ditas pelos deputados. Eu voto sim, senhor presidente, para minha esposa Paula, pela minha filha que vai nascer, pela minha sobrinha Helena, pelo meu neto Gabriel, a tia que cuidou de mim quando eu era pequena, pela minha família, pelo meu Estado, por Deus, pelos militares, pelo golpe de 64. Pasmem, quem é que não sabe quem foi o coronel Ustra? Quem é que não sabe quem foi esse sanguinário que torturou e matou pessoas desse país, sendo homenageado pelos evangélicos, pelo aniversário da minha cidade, pela defesa do petróleo, pelo agricultor, pelo café e até mesmo por vendedores de seguro no Brasil? Não, gente, isso é uma piada. É uma piada, gente. É uma piada. As pessoas, os deputados, não terem a capacidade de fazer o debate verdadeiro. Se tinha uma acusação em jogo, por que não discutir isso? Por que esse monte de asneira aqui que nos envergonha a nível internacional? É golpe. É golpe porque não existe crime de responsabilidade para a presidenta Dilma. Não existe. A Dilma não é acusada de nada. Ela é honesta, ela não tem contas no exterior. Ela não está envolvida em propinas. Mas também ela não se acovarda. E hoje ela disse no pronunciamento: não farão me perder a esperança nesse país. A Dilma foi torturada pelo Ustra, pelo mesmo que o Bolsonaro elogiou ontem e fez valer o seu voto pelo sim, foi o torturador da nossa presidenta. É lindo isso. É coisa maravilhosa. Foi guerrilheira sim. Por quê? Para defender o nosso país, para nos dar a liberdade que nós temos nessa tribuna hoje, de estar aqui, você estar aqui assistindo a tribuna livremente. Foi por isso. Ela nunca negou que foi guerrilheira, ela foi. E é guerreira do povo brasileiro. Com muito orgulho me representa. A primeira mulher eleita do nosso país. E ela não vai se curvar e vai lutar até o fim. E nós vamos estar com ela. Eu quero acrescentar o que foi dito antes aqui. Que como o corrupto do réu, do Eduardo Cunha, um sem vergonha, safado, bandido de marca maior, falando de Deus, naquela cadeira que ele não merece, tá? Eu quero ver quando é que vai ser o julgamento. A população brasileira está esperando quando é que vai ser o julgamento dele. Sabe por que ele admitiu o processo de impeachment? Sabe por quê? Por vingança. Porque a bancada do PT, do PCdoB, do PSOL não assinaram a favor dele quando entrou o processo contra ele. É por isso, foi por isso. Dos 65 que estiveram naquela comissão, 37 citados na Lava Jato. Mas aonde está a transparência desse processo? Aonde? Aonde está isso? Sem falar do Temer, traidor, conspirador, abertamente, vice-presidente da República, traiu e conspirou contra a presidenta da República. Aonde, que republiqueta do mundo, nós vimos um troço desse acontecer? Traidor, safado, citado no Lava Jato também. Não tem o meu reconhecimento e não terá o reconhecimento da população brasileira. Porque vai usurpar o trono que não foi eleito para ele. Vai disputar em 2018. Esses dias, quando teve uma pesquisa, aonde ficou o PMDB naquela pesquisa? O medo da direita é isso. O Lula. Aparecendo junto com a Marina. Em primeiro lugar. O PMDB acho que nem apareceu. E quer ser presidente da República? Vai disputar a eleição. Não é Congresso que faz terceiro turno nesse país. Nós não aceitamos, não vamos reconhecer, vamos vencer no Senado e vamos derrotar esse golpe. Porque a população brasileira já disse não, já passou pelo golpe de 64, já teve derrotado seus presidentes eleitos democraticamente. Chega, basta disso. Basta disso. Deixa a mulher trabalhar. Desde o primeiro dia que a Dilma assumiu o segundo turno, essa oposição resolveu fazer terceiro turno porque perdeu a eleição e não se conforma com isso? E não deixa trabalhar, tranca o Congresso com as pautas bomba? E quer o quê? Nós vivemos uma crise, sim, econômica. Uma crise mundial do capitalismo. Todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém. Não é novidade para ninguém. A Frente Brasil Popular e a Frente Brasil Sem Medo, os artistas, juristas, professores, universidades, estudantes, trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade foram para a rua ontem para dizer não ao golpe. E vão continuar na rua até o fim. Nós vamos ficar até o fim. E eu espero que o Supremo Tribunal Federal se desencastele. Se desencastele e crie vergonha de deixar o corrupto julgar o caso, julgar o impeachment. Onde é que nós vimos um réu julgando um caso de impeachment? Qualquer ele que fosse. Para concluir, senhor presidente, nós vamos lutar e organizar os trabalhadores e trabalhadoras desse país. Nós vamos chamar a cada um e cada uma que está em casa para vir defender os seus direitos, a legalidade e a democracia. Inclusive os que votaram contra o PT. Um minuto para concluir, senhor presidente. Isso não é um caso de defesa do PT, do Lula, da Dilma. É um caso de defender a democracia e o nosso país. E o Estado Democrático de Direito. Não é um golpe fascista que vai derrubar um governo eleito democraticamente. Nós vamos chamar, sim, uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política que a presidenta Dilma, lá no primeiro, segundo dia do mandato, mandou para a Câmara, e a Câmara, o presidente corrupto, sentou em cima. Por quê? Querem continuar sendo financiados pelas grandes empresas? É isso que está em jogo. E para concluir mesmo, 16 governadores fizeram pedaladas fiscais, eu quero ver se eles vão ser cassados também. E ontem, o Brasil finalmente conheceu o Congresso Nacional que elegeu. Um bando de picaretas. Era isso, senhor presidente.
Ocupando os espaços do pequeno e grande expediente, está com a palavra a vereadora Rosane Sima, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colega secretária, colega vereadora, colegas vereadores, a imprensa que nos acompanha e nos assiste, comunidade aqui presente, presidente do meu sindicato, Ari Bauer, quero lembrar, antes de entrar neste tema que mexe demais com a nossa vida, que é o dia de ontem, quero lembrar que hoje é Dia Nacional do Livro Infantil. E nós tivemos, eu acompanhei, o colega Cossetinho aqui também, acompanhei o lançamento de um livro muito gostoso da minha amiga, escritora Rosa Maria Schmidt, O Mundo de Baltazar. E foi aqui na biblioteca. Eu estive ali na biblioteca, fazia um tempinho que eu não chegava ali. Quero dizer que eu lamentei e fiquei até envergonhada da nossa biblioteca. Estivemos ali representantes de escolas, crianças e representantes do nosso município também. A nossa biblioteca, com todo o empenho da nossa bibliotecária, que é a Hilda, não merece os cidadãos e cidadãs do nosso município. Ela precisa, e eu acho que nós temos que nos ater novamente nesse empenho para conseguirmos, no mínimo, a climatização da nossa biblioteca e sem contar as demais condições que a Ailda incansavelmente sempre vive nos pedindo e nós já reforçamos com o executivo. Mas isso não tirou o brilho deste lançamento, segunda edição ou melhor, o segundo livro que a Rosa escreve, O Mundo de Baltazar. Também gostaria de lembrar, saiu na imprensa local, um menino, filho da escola, deixa eu só lembrar aqui, é da escola adventista, eu acho, foi premiado com destaque em concurso internacional. Ele é filho de meus vizinhos, do mesmo condomínio, meus amigos, o Bernardo de Campos Santos, filhos da Márcia Campos e Darlan Machado dos Santos. Ele venceu uma etapa de um concurso internacional de redação de cartas feito pela União Postal Universal. Fica na Suíça e a parceria no Brasil é com os Correios. E a edição desse ano era o seguinte: escreva uma carta para você mesmo no mundo que você queria ver daqui a alguns anos, quando você for adulto. Esse menino, então, foi higiense, portanto, foi o que ficou em primeiro lugar na etapa estadual e estará concorrendo agora na etapa nacional, podendo, inclusive, depois ir para lá, para Genebra, lá na Suíça, se a premiação dele chegar, se ele for vencedor da etapa nacional, né? Então, a gente fica muito orgulhosa de saber que nós temos, enfim, coisas muito interessantes sendo produzidas pela educação do nosso município, da Escola Adventista. Falar então aqui também, meus amigos e amigas, companheiros aqui de Câmara, companheiros do plenário, desta data importante que foi o dia de ontem, data de um acontecimento muito grave para nós, cidadãos brasileiros, que sabemos o que significa a importância da democracia para as conquistas sociais, para o andar normal de uma sociedade, né? Nós que já passamos pela ditadura, já tivemos aqui no nosso plenário salas de duas pessoas que viveram aquela época, que é o professor, o doutor Rufino e também o professor Belato. Ano passado nos trouxeram, na comemoração dos 50 anos da legalidade, né, nos trouxeram aqui importantes reflexões sobre isso. E eu quero dizer, sim, Rosana, que serviu muito ontem. Nós assistimos toda a sessão, praticamente toda a sessão de votação deste impeachment, que é golpe, sim, para nós. Acho que você discorreu muito bem os fundamentos, não preciso eu aqui repetir, porque nenhum deputado que eu ouvi naquela falácia e naquela festival de hipocrisia, oferecendo o seu voto a Deus, a sua família, aos seus amigos. Então, o parlamento, ele se deve, eu estou aqui para legislar para o bem da minha família, dos meus amigos. Não, o parlamento não é este o efetivo instrumento que ele se propõe, não deveria ser, mas serviu muito bem, sim, para nós conhecermos, porque todos os presentes votaram, tirando o Maluf, que só disse sim, eu sou a favor do impeachment, nem fundamentou. Eu acho que não precisava, todos nós sabemos quem foi e quem é Paulo Maluf. Mas teve desde deputado que ovacionou torturador, inclusive está sendo já vários representantes, vários advogados independentes e tal, estão entrando com uma ação contra o Bolsonaro por apologia à tortura, à violência. Ele falou isso, sim. Não só ovacionou Coronel Ustra, que torturou Dilma e muitas das nossas irmãs e irmãos que nos antecederam na luta, como ele disse, quiçá este grande líder militar tivesse matado a presidenta Dilma. O que é isso, senão apologia à tortura? Tenho certeza que quem está nos assistindo e quem tem um mínimo de respeito pela questão da cidadania, dos direitos humanos, refuta esse tipo de comportamento. e se sentiu envergonhado daquele parlamento que nós muitas vezes já dissemos que foi o parlamento mais reacionário e atrasado que nós elegemos depois da ditadura militar. Uma deputada foi lá e teorizou que ela estava, inclusive, votando pelo marido, que era um exemplo, e que por, era um exemplo de gestão pública, e que em nome dele ela vê que o Brasil vale a pena ainda. Hoje, este mesmo cidadão foi preso pela Polícia Federal por uma série de crimes aqui, mas o principal deles é a questão de ter sabotado hospitais. Ele é lá de Minas, Peseta, lá de, prefeito de Montes Claros. Ele sabotava na sua gestão hospitais para que o recurso público fosse para um hospital da família dele. Então, mexer naquelas questões que eu acho que sempre digo dói mais para a população, que é o direito à saúde. E tantos outros exemplos de inúmeros, inúmeros réus da operação, não só da Lava Jato, como tantas outras, tantos outros crimes que nós já conhecemos. Então, eu acho que eu não preciso me alongar aqui para dizer que muitos partidos, eu lamento sim, que muitos partidos, seus deputados, eu acho que merecem renovar os seus estatutos. Tem que excluir de lá a expressão que defende o socialismo, que defende a dignidade humana, né? Porque defender a democracia, defender uma sociedade livre e uma sociedade onde a gente quer que todos tenham o mesmo direito de conquistar políticas públicas e tal, onde não haja opressão de um segmento sobre o outro, não pode ser favorável a um processo orquestrado por um bando, sim, de políticos corruptos, como é o principal deles ali, que capitaneou a sessão, que foi o Cunha. E, aliás, meus amigos internautas e cidadãos que estão aqui, eu gostaria que as pessoas respeitassem a minha fala, falando, inclusive aqui no plenário, falando mais baixo, para que quem tem interesse em me ouvir possa fazê-lo. Eduardo Cunha, ouvindo tanto xingamento, tantas vezes as pessoas dizendo, sim, você é ladrão, você está lá, você é réu, você disse que não tinha conta na Suíça, ficou comprovado que você tinha, você sonegou informações, enfim, você recebeu há pouco não sei quantos milhões de uma dessas empreiteiras que estão sendo investigadas. E aí ele uma pessoa me disse hoje, como que ele ficou, as expressões de rosto dele praticamente não mudavam. Tem que ser não só cara de pau, mas tem que ser alguém que é capaz de muito mais do que ele já está fazendo. E é por isso que eu quero dizer, então, concluindo aqui, senhor presidente, não usarei todo o meu tempo, que tenho certeza que muitos lutadores sociais, por isso que os sindicatos estão juntos, sim, colega Dami, porque nós sabemos que o que está dentro desse plano para o futuro, ponte para o futuro, ponte para o abismo, inclusive trabalhadores aqui, que eu vi falando piadinhas, não têm noção, talvez, ingenuamente, ou não leram essa ponte para o futuro, e não sabem que, se implementada, ela, primeiro passo, é rasgar com a nossa consolidação das leis do trabalho, é arrebentar com a nossa Constituição, que nos garante muitos direitos sociais. Está lá, o Temer dizia, precisa de sacrifício, portanto, não tem essa peseta de ter 25% de recursos da Constituição, está lá na Constituição, tanto por cento para a saúde, tanto por cento para a educação. Não, isso aí não pode. Nós estamos vivendo uma crise, pois apesar da crise mundial que repercutiu no Brasil, nosso governo está, sim, mantendo o que é possível com o recurso do orçamento que nós temos. Portanto, eu quero dizer que muitos estão enganados com relação a apoiar esse golpe de ontem, mas que nós, muitos se somarão e já se somaram de ontem para cá nessa nossa campanha de seguir lutando. Como diz uma música de um compositor popular, quem é do mar não enjoa. Nós estaremos sempre alerta e seguiremos lutando, para concluir, porque a próxima luta, o próximo passo é o Senado e depois o STF, mas, acima de tudo, nós confiamos na mobilização popular, porque sabe as consequências que advirão num desastroso governo desta ponte para o futuro. Era isso, senhor presidente. Obrigada.
Ocupando o espaço de liderança, está com a palavra o vereador José Ricardo Adamilha Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, volto à tribuna, depois de ouvir atento as colegas que me antecederam, e volto a ficar estarrecido. Por que estarrecido? Porque eu esperava que as colegas subissem na tribuna e pedissem o fim da corrupção no país. Chega daquele de dizer, aquele fez, eu também quero fazer, eu também posso fazer e temos tudo igual. Lênin já dizia isso. Acuso-os daquilo que você faz para nivelá-los, para confundi-los. Isso Lênin dizia. Lênin dizia mais ainda. Fiz questão de pegar. Usaremos o idiota útil na linha de frente. Incitaremos o ódio de classes, dividindo o branco com o preto, o rico com o pobre. Destruiremos a base moral da família com as cartilhas ensinando sexualidade para as crianças na escola. Comerão migalhas que caírem das nossas mesas, diz Helene. O Estado será Deus. A minoria organizada irá derrotar a maioria desorganizada todas as vezes. Isso diz, isso é Lênin. Isso PT e PCdoB têm nas suas cartilhas. Defendem esse tipo de ações. Eu não defendo a corrupção. Se Cunha tiver que ir para cadeia, ele vai. Se Renan Calheiro tiver que ir para cadeia, ele vai. Só que o Cunha está sendo o mal necessário desse país. Para que antes dele ir para a cadeia, ele quer garantir que o falastrão vá também. Porque agora não vai poder assumir mais como ministro. Agora o Sérgio Moro vai poder mandar o japonês lá visitar ele. E aí teremos todos eles do banco de réus. Mas não vim na tribuna aqui defender. E vou dizer para vocês, eu não ajudo com um real os corruptos do meu partido, como os outros já fizeram. Não levanto a mão chamando eles de herói. Porque se devem para a pátria, que paguem para a pátria. Se devem para a população, que paguem para a população com aquilo que tem que pagar. Nós temos que parar com a hipocrisia. Parar com essa hipocrisia. Como é que nós vamos querer um país melhor se continuamos hipócritas? Em todos os lados. Em todos os partidos. Só que Lênin, da Rosana e da Rosana, não esperava que a maioria estava organizada por impeachment na Câmara. País democrático se respeita a decisão da maioria. E aquele que não respeita, esse sim é golpista, senhor presidente. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Andrei Cossetim, da bancada do Partido Progressista. Eu achei que
senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia, minha saudação a todos. No dia de ontem, nós tivemos, na minha concepção, a maior demonstração de democracia dos últimos tempos. Nós temos que lembrar aqui que a presidenta Dilma, ela já estava com uma rejeição no seu governo maior que 70%. E ontem, na votação para a admissibilidade do impeachment, nós tivemos então mais de 70% dos deputados votando a favor. Isso sim, esses lá que estão lá são os nossos representantes, ouvindo a voz do povo, falaram com o seu voto, com o sim ou não, o que o povo estava sentindo e esperando dos nossos representantes. Faço um parênteses aqui, tenho que falar logicamente da minha bancada, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, que foi unânime na votação a favor do impeachment. E o PP Nacional, por ter fechado posição a favor do impeachment, teve mais de 90% dos seus votos sendo favoráveis ao impedimento da presidente. Vou tomar liberdade em falar aqui da bancada do PDT, principalmente dos representantes do partido do PDT que estão aqui buscando voto na cidade, onde tenho que parabenizar a coragem do Cherini e do Mota por terem ido contra a bancada do PDT e votando a favor do impeachment, ouvindo as vozes populares. Desculpa, Cherini, desculpa. Mas eu tenho que fazer lembrá-los e falar sobre um deputado que anda por aqui de bombacha e, na minha concepção, teve a maior covardia que se pode ter de um político, que é ficar em cima do muro e ser nem contra nem a favor, se abster de votar. Um representante popular que é eleito e ganha recursos públicos, de nós impostos, para nos representar, ele tem a obrigação moral de ir lá e dizer ou sim ou não. Não pode ficar em cima do muro. Mas, senhor presidente, não venho aqui para falar sobre o impeachment, venho aqui para falar sobre uma visita que fiz ao posto ao Centro Social Urbano, nessa minha peregrinação que faço a favor da saúde aqui no nosso município. Faço um pequeno relato para vocês e nele trago e traço alguns elogios à administração pública. Aquele local lá se encontrava limpo, com a sua equipe técnica praticamente completa, tendo remédio na farmácia, que na minha última visita lá estava até faltando remédio na farmácia. Mas o que me chamou a atenção nessa visita foi que tinha uma placa na farmácia, bem grande, dizendo que a farmácia no dia de hoje estaria fechada por não ter alguém que disponibilizasse o remédio para a população. Então, naquela última visita que fiz há 2 meses atrás, naquele mesmo local, em outros locais, faltava remédios, agora não faltam remédios, mas faltam apenas um servidor que disponibiliza os remédios para as pessoas que estão precisando dessa medicação, e eles são remetidos aqui para o posto central de saúde, onde o caos está instaurado. Ali é o caos. Nós temos um posto de espera, um postão onde a espera é em torno de 5 horas, com essa esse processo que fazem de triagem, onde tem as cores. Então tem pessoas que ficam 5 horas esperando, às vezes com dor. Aí vai da administração pública ou informar melhor lá no postinho a população, ou pôr uma equipe técnica maior para que a gente não veja os nossos contribuintes esperando tanto tempo. De modo geral, para encerrar, senhor presidente, algumas dos problemas ali encontrados são falta de consultas especializadas, falta muitas consultas especializadas. Nós temos também a falta de exames de alta complexidade. Alguns medicamentos aqui no postão estão faltando, quando as pessoas vão buscar. Nós temos também a falta de sessões de fisioterapia, que é urgente, isso é urgente, afinal, quando algum paciente precisa, se não faz a fisioterapia, grava o problema e aí volta lá para a ponta novamente, tendo que refazer cirurgias. Enfim, é preciso que o executivo altere logo esse quadro, afinal nós não podemos, nós temos que dispensar uma total mobilização nesse sentido, porque o município de Juiz não pode se espelhar em estados ou em grandes centros e não podemos nos tornar um Rio de Janeiro onde as pessoas ficam horas na fila. Obrigado, senhor presidente.
Usando ainda o pequeno expediente, está com a palavra o vereador Daniel Peronzi, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, comunidade que nos acompanha. Segunda-feira, dia 18 de abril, depois de um dia 17 de abril histórico para o nosso Brasil, do qual nós todos, quando estivermos nos nossos 80, 100 anos, vamos relembrar desse processo de impeachment, como nós lembramos até hoje do processo de impeachment de 92. Mas o que me chamou a atenção nesse processo, além de vários fatores, foi a marca rio-grandense, aonde nós tivemos um deputado federal que não honrou a sua tradição e não soube valorizar a sua bombacha e seu lenço vermelho que usa. Ele se absteve. Tivemos dois outros deputados gaúchos, rio-grandenses, que honraram a sua bombacha, que honraram o seu lenço vermelho, independente do seu voto. Seja o Afonso Motta, do PDT, votando contrário ao processo de impeachment, como o Cherini, do PDT, votando favorável ao processo de impeachment. Gaúchos que sabem do que iria acontecer e das suas consequências e souberam enfrentar, enquanto um deputado federal nativista que usa de bombacha e seu lenço constantemente, não honrou a sua marca gaúcha, rio-grandense. Isso se chama covardia, no meu ponto de vista. Não tem outra alternativa e nem outra palavra para esse ato. Se fosse para defender seu partido, defendesse, votaria contra o processo de impeachment. Um fato que não aconteceu, se absteve. Bom, senhor presidente e caros colegas vereadores, o que me chamou a atenção também foi o posicionamento da bancada do PMDB no Rio Grande do Sul, liderada pelo deputado federal Darcísio Peronge, meu tio, que eu me orgulho muito, e é um deputado que luta por um Brasil melhor, por um Brasil mais limpo, por um Rio Grande do Sul com mais saúde, por uma Ijuí mais digna. É isso que ele trabalha, é isso que ele busca, e foi um líder PMDBista para que alcançássemos os 367 votos, aprovando o processo de impeachment da presidente Dilma. Entre muitos outros fatos que aconteceram nesse processo de impeachment que nós acompanhamos, eu acredito que todos ficaram grudados em frente à televisão ou seu telefone com o celular para nós estarmos a par e dos seus pronunciamentos. E roubo existe, é uma vergonha ao nosso Brasil, que eu acho que o que a vereadora Rosana Tenroller relatou dos noticiários a nível mundial não dizem respeito só à corrupção interna e os desvios de dinheiro que todos os países têm, mas o Brasil está manchado pela sua economia, o Brasil está manchado pelo índice de desemprego que aumenta dia, noite e manhã. O índice de desemprego está sendo vergonhoso no nosso país e a sua projeção que está se alcançando. Nós conhecemos muitos amigos em nossas cidades que estão sendo demitidos e muitos amigos que foram demitidos e não conseguem emprego. O que está acontecendo? Qual que é a situação para isso? É o que está posto aí. Claro, a presidente Dilma usou da sua vantagem de presidente para dar as pedaladas fiscais. Dando pedaladas fiscais, ela afrontou a Constituição Federal. Afrontando a Constituição Federal, ela tem que sofrer um processo de impeachment. Isso é o natural da nossa democracia, do nosso judiciário, e não tem o que se falar. Vai entrar em votação? Vai. Agora, o que vai ser falado, o que vai ser discursado, isso praticamente não interessa. O que vale é o voto, sim ou não. E 367 deputados votaram favorável ao processo de impeachment e 128 votaram contra. Senhor presidente, só para encerrar. E eu digo a respeito do presidente da Câmara dos Deputados que conduziu esse processo. Se nós falarmos que ele é ladrão, que ele está respondendo o processo, que responda o processo, que seja acusado de ladrão, mas ele está no seu poder de presidente da Câmara que tem que conduzir os seus trabalhos. E na condução dos seus trabalhos não houve irregularidades. Se ele tem que ser punido criminalmente, eu concordo com o posicionamento da vereadora Rosana Tenroller, como concordo com o posicionamento da vereadora Rosana Simão. Quem comete infrações criminais tem que ser punido, como todos estão sendo. Então é esse meu pronunciamento para um Brasil mais limpo, que nós temos que trabalhar para o melhor e, acima de tudo, honrar a nossa bombacha rio-grandense e botar a cara a tapa. Muito obrigado, senhor presidente.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador César Busnella, bancada do PSB.
Quero saudar o presidente desta casa, vereador Chico Seifer. Na pessoa dele, saúdo todos os demais vereadores, inclusive os colegas que estão ali discutindo os problemas da nossa Ijuí, e dizer que eu não ia nesta noite aqui usar a tribuna para tratar sobre essa questão que a população inteira nacional está praticamente cansada. E muitos, se fizeram uma pesquisa aí na rua, estão com nojo. Porque se certificaram ontem em rede nacional de como anda o nosso Congresso Nacional, a nossa representação em nível nacional em Brasília. Mas eu defini de vir à tribuna, com todo o respeito à vereadora Rosane Simo e à vereadora Rosana Tenroller, que eu não posso deixar passar em branco a atribuição da responsabilidade do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, por estar votando e votaram dos 32 deputados do Partido Socialista Brasileiro, 29 votaram favorável ao impeachment. Não pode responsabilizar o Partido Socialista Brasileiro por esta podridão que está no governo federal. Aliás, não pode, vereadora Rosane, e eu tenho o maior respeito pela sua pessoa, pelo teu trabalho que tu faz, não pode porque não foi o PSB que se aliou ao Maluf, não foi o PSB que se aliou ao Sarney, não foi o PSB que estava de mão dadas com o Collor de Mello, não foi o PSB que escolheu de vice o Michel Temer, e nem foi o PSB que elegeu o Eduardo Cunha. Para os senhores terem uma ideia, o presidente da casa eleito, Chico Saipa, Eduardo Cunha, teve 267 votos para a presidência da Câmara. O nosso candidato, Júlio Delgado, teve 100 votos. E o candidato do PT teve, o Arnildo Chinaga, 136 votos. Por que que o PT não chamou as bases? O PT, o partido governista, está pagando o preço do que estabeleceu. Se afastou das bases dos partidos de esquerda, desprezou o valor dos partidos que apoiavam e que eram fiéis a eles. Confiar no Eduardo Cunha, confiar no Collor de Mello, confiar no Sarney, confiar no Maluf, e não veio me dizer que isso é mentira. Achar que os caras iam ser os fiéis para eles. O partido governista, o Partido dos Trabalhadores, sai, não tem base mais de sustentação. Não tem base mais, e eu quero pedir a comunicação de liderança. E dizer para vocês assim, ó, caros vereadores, Rosana e Rosane Simo e os demais vereadores do PDT, o tempo de poder do Partido dos Trabalhadores lhe criou uma arrogância, uma prepotência, que não consegue valorizar os partidos aliados de primeira hora. Falo em frente popular quando é para servir. Quando é para frente popular servir. Quando era para apoiar Manuela D'Ávila em Porto Alegre, foram lá e puxaram o tapete e lançaram candidatura própria. Porque querem ser sempre os donos do poder. Quando era para apoiar o nosso falecido Eduardo Cunha, quem sabe numa proposta de serviço, da cabeça da chapa da Dilma, optaram pelo Michel Temer. Optaram pelo Cunha. E agora querem responsabilizar o Partido Socialista Brasileiro. O Partido Trabalhador se afastou das bases, tanto que está sangrando os trabalhadores no que diz respeito a direitos trabalhistas. Isso não é o Partido Socialista que fez. E vou dizer mais para vocês. Já está definido pela direção nacional que o Partido Socialista não vai fazer parte do governo Temer, se for o impeachment qualificado, configurado. Nós queremos um Brasil diferente do que está aí. O PSB tem problemas? Tem. Mas é uma migalha perto do que tem problema nesse governo que está aí. Ora, dizer que é golpe, com todo respeito, meus colegas. Tem o artigo 85 da Constituição Federal que estabelece essa possibilidade de impeachment. Aí fica o discurso, hora dos contra, hora dos favor, dos a favor do impeachment. Quem vai decidir democraticamente nesse país é o Senado, a Câmara e depois, se não dá, o STF. Para vocês terem uma ideia, o STF já autorizou o procedimento antes, teve um pré-análise. Será que estão todos errados? Será que estão todos fazendo um complô contra o Partido dos Trabalhadores? A gente não pode acreditar nisso. Quero dizer que o PSB vai seguir a sua luta em nome de um país melhor, de um país com menos corrupção, de um país que tem que dar um basta ao balcão de negócios. As práticas que o PT combatia está fazendo hoje. Ou não é verdade, isso é mentira? E o Beto Albuquerque já dizia, a esquerda não pode errar. Se a esquerda errar, ela paga um preço muito caro por isso. Paga e está pagando. E essa decisão do Partido dos Trabalhadores, do governo federal, ela vai dar reflexo sim nos outros partidos de esquerda. Daqui a 100 anos, tomara que eu esteja equivocado, os partidos de esquerda irão retomar. Tomara que eu esteja equivocado a minha leitura. O poder novamente do jeito que está indo assim. Porque o PT tem que ter mais humildade, tem que ouvir as bases. Tem que ouvir os outros partidos menores. Tem que seguir exemplos de gestão que nem nós temos em Pernambuco. Tem problemas? Tem, mas tem grandes acertos. Então, infelizmente, lamentavelmente, está pagando o preço. Está pagando o preço por isso. E o PSB fez a sua parte, porque senão ia ser cobrado na história para a população brasileira. Mas a grande limpeza, meus caros, para finalizar, a grande limpeza, a meu ver, vai ocorrer em outubro. Em outubro desse ano, se a população refletir sobre o que aconteceu ontem no Congresso, daqueles nossos representantes, e eu vou dizer para vocês, e ontem que eu pude perceber, e nós conversávamos de forma informal, o quanto a nossa Câmara está qualificada em comparação ao Congresso que está lá. Gente desqualificada, sem comprometimento, representantes do povo, sem qualquer comprometimento com a cidadania, com o povo brasileiro. O cara ir na tribuna votar para a tia, para o tio e para não sei o quê. Isso aí tinha que ter que caçar a palavra desses caras. E 80% dos parlamentares, aquele discurso sem fundamento, sem respaldo jurídico, sem fundamentação nenhuma. Isso é um reflexo do nosso país. É um reflexo do nosso país. É um reflexo da eleição do eleitor. O eleitor ainda aqui no Brasil, porque nós estamos numa democracia jovem ainda, ele não aprendeu a escolher os seus representantes de forma com a consciência. E ele escolhe seu representante pelo estômago. Infelizmente é assim. E quero dizer mais, para terminar, me permite mais um minuto, Chico. Aqueles que defendem a ditadura militar, eles nem sabem o que estão falando. Desculpe quem defende o Bolsonaro. Isso aí não sabem, tem que ler primeiro a história para ver o que, que é isso. A pior democracia é o melhor que se estabelece ainda. Você sabe quanto foi gasto na Transamazônica? Você sabe quanto foi gasto na Itaipu? Quando vocês souberem isso, aqueles que defendem a ditadura, aí podem vir e comentar alguma coisa para contrariar o Estado Democrático de Direito. Os caras ficam falando, dando balão sem saber o que, que é uma ditadura militar. Graças à democracia que está aparecendo essa podridão que estamos vivendo no nosso país. Graças à liberdade de imprensa que está aparecendo e que nós podemos fazer a avaliação do que está aí. Antigamente nem aparecia, a gente nem sabia o que acontecia. Então, eu quero dizer assim, ó, não culpe o Partido Socialista Brasileiro. Quem se enterrou foi o governo dos trabalhadores. E nós não somos obrigados a segui-los pelos erros que cometeram. Nós não somos obrigados. Até porque o Partido Socialista Brasileiro não é subserviente. Não é puxadinho. Tem sua autonomia, tem a sua linha e tem um programa que ele respeita e tenta lutar para ser implementado. E temos experiências positivas, muito positivas, pelo país afora, a começar aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Experiências qualificadíssimas de gestão. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Desculpe eu ter ultrapassado um pouco o horário aí da minha fala.
Ocupando o espaço de comunicação de liderança da bancada do PCdoB, está com a palavra a vereadora Rosane Simon.
Presidente, eu ocupo rapidamente esse espaço para dialogar fraternalmente com meus colegas em cima de duas questões. O colega Ricardo dizia que nós viemos aqui e não defendemos o fim da corrupção. Mas não é isso que estava em pauta ontem, colega. A presidenta Dilma, o processo de impeachment é o lance, como diz o povo, das pedaladas. As pedaladas fiscais são formas de você fazer o ajuste fiscal contábil, enfim. Eu não vou ter tempo aqui para explicar, mas que é usado por todos os governos que já nos antecederam. Vocês, que são pessoas inteligentes, sabem disso. O Sartori está usando para pagar o funcionalismo, para pagar o que precisa passar agora para a saúde, enfim. Os nossos prefeitos fazem isso toda hora e os presidentes já fizeram. Portanto, é uma decisão política, política, nem jurídica, Busnello. A questão da pedalada, claro, o impeachment consta da Constituição, mas quando ele tem fundamento legal. Segundo, portanto, eu só quero dizer para recompor aqui a verdade, porque parece que nós defendemos a corrupção. Né? Repetir isso 300 mil vezes e não me canso de dizer, não podemos brincar mesmo com recurso público. Todo cidadão que é instituído de um cargo público, de uma função pública, tem sim que ser punido. Então a comunidade se pergunta, esse dia até um amigo do jornalismo dizia, Rosane, mas então por que esse Temer, esse Cunha, Não, os dois são tão parecidos, um vai ser presidente, outro vice, então a gente mistura às vezes. Por que é que esse cara não está preso? Porque está ali, está comprovado que ele tem... Eu deixo aqui a pergunta que já muitas vezes nós falamos, por que será? Por que será? Porque a justiça está sendo seletiva. A nossa presidenta não tem nenhum processo, nenhum crime, não está respondendo nenhum crime contra ela. Bueno. E eu aprendi, colega Busnello, também no meu partido, que tem 94 anos hoje, fez agora dia 25 de março, que nós não podemos fazer política com ressentimento, com mágoa. Por que, que eu critico e critiquei o PSB nesse momento histórico, sim? Nós não temos o direito, em face, sim, de erros que o PT, o governo cometeu, eu digo o PT, que é o partido majoritário, e é o que está apanhando hoje, é o partido majoritário no governo, com o fato de jogarmos o nosso Brasil no vale do golpe, sim. Porque, muito bem, nós votamos lá ontem a favor do impeachment, mas nós não vamos estar no governo. Mas adianta o PSB ficar lá de um lado dizendo eu voto pela contra a corrupção, se na verdade é efetivo, é evidente que em caindo a Dilma é essa turma que assume. E eu digo essa turma porque nós, a carne dos comunistas, já apanhou muito e já respondeu por defender o povo e os trabalhadores e tem orgulho disso. Ela não se ressente disso. Os cidadãos, tanto o PT como outros, no PDT temos pessoas que foram torturadas na ditadura. Ah, não vão implementar a ditadura. Não é a ditadura nos modos que nós vivemos na década de 60 para cá, mas é um golpe institucional, sim, porque não existe nenhuma prova para poder criminalizar Dilma. É por isso que esses caras chegaram na tribuna ontem para falar e falavam em nome de Deus, em nome dos amigos, dos irmãos, entendeu? Porque eles não tinham como debater o processo em si. Se eles fossem debater o processo, que é a questão das pedaladas, eles condenavam o Sartori, eles condenavam, cito aqui outros políticos. E eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu já disse aqui. O governo não está sendo atacado pelos erros, Busnello. É pelos acertos que eles estão querendo tirar esse governo. Porque no mundo todo, nesta forma como o capitalismo está sendo montado hoje, ter um país que diz, eu quero o meu pré-sal, o meu combustível aqui soberano, que o Brasil explore, os brasileiros recebam o principal recurso do pré-sal. Está lá a Chevron, a Shell é que vão explorar o pré-sal se essa cambada assumir. Não é mais os brasileiros. Isso é um ponto. Rechaçar o direito dos brasileiros. Então eu tenho ou não tenho que me jogar como cidadã, como patriota, num processo desse e defender para que não tenha este golpe e para que siga o processo normal até 2018 e daí os que venham querer se colocar ganhem o governo, se for assim competentes, pelo voto. Não se institui governo na democracia sem ser pelo voto. É esta a argumentação principal. Então eu quero dizer sim, e quero aproveitar dar razão para vocês. Acho que o Pompeu, que é o deputado do PDT que votou se abstendo, com certeza acho que deveria ter votado para um lado ou para o outro. Todos têm direito a decidir conforme a sua consciência. Mas quero lamentar sim a postura, inclusive da bancada, honrar o voto, cumprimentar o voto do Mota, que é um cara, um cidadão, um político que respeita a democracia e tem tido uma caminhada muito, muito altiva em toda a sua história. Agora, quero lamentar que se juntaram a esses partidos de direita deputados que, no seu discurso, se dizem defensores dos direitos do povo. E eu não falo aqui só dos trabalhadores. Os empresários vão sentir isso, meus amigos. Não tenham dúvida que não é só os trabalhadores. Porque há desemprego. No período Fernando Henrique era mais de 17% do desemprego. Nós temos 7% hoje. É ruim. 1% de desemprego não é justo. 1% de desemprego, Barrichello, não é justo. Agora, querer comparar, se nós botar as letrinhas uma do lado da outra, quantas universidades a FHC criou, né? Quantos os últimos dois governos criaram, é abismal a diferença. Isso é um dos acertos que incomoda. Porque o cidadão, um daqueles embonecados que senta num avião, hoje do lado dele tem uma empregada doméstica sentada. Tem o filho do peão que está dividindo o seu banco na escola, na universidade, com o filho de grandão. Então eu estou convencida de que foi sim, de que foi sim um golpe, e a história cobrará de cada um a sua posição. Obrigado, senhor presidente.
Comunicação da liderança da bancada do PP, está com a palavra o vereador Andrei Cossetim.
Senhor presidente, volto à tribuna após os discursos que aqui escutamos para dizer que no momento onde nós ouvimos falar que se coligaram a partidos de direita, se coligaram com Cunha, com Temer, com Renan, antes esses partidos serviam. Meses atrás, todos esses partidos serviam. No momento onde fica claro que a própria OAB demonstra e acusa que teve pedaladas fiscais desse governo, onde a Constituição diz pedaladas fiscais são passíveis de impedimento da Presidente da República. Agora, quando nós tentamos cumprir a Constituição, todos os partidos praticamente são golpistas. Uma palavra muito forte, afinal, vejo que o que tem na Constituição não pode ser chamado de golpe. E faço um apelo aqui para a população, que se mantenha vigilante, que se mantenha nas ruas, que se mantenha com as cores verde e amarelo, porque a luta contra a corrupção não acabou. Ela recém está começando e nós temos sim que apoiar as instituições que estão aí à frente dessas investigações. E aí eu vejo que o impeachment vai ser muito bom, porque logo aqui na frente, nós, esses partidos de direita, como o meu, que é julgado de direita, o PP, vai andar lado a lado com o PT e com até mesmo com o PCdoB, cobrando e apoiando essas instituições como Polícia Federal, Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, para que sejam todos julgados, inclusive os do meu partido, porque a regra moral tem que ser igual para opositores e para aliados. Seria isso. E só para encerrar, falaram antes que a Dilma era a primeira mulher eleita e vai ser a primeira mulher impeachmentada. Obrigado, senhor presidente.
Comunicação de liderança da bancada, da liderança de governo, na bancada do PDT, está com a palavra o vereador Marcos Barrichello.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade ainda que nos prestigia. Um fato atípico, uma situação que nós podemos julgar um tanto quanto vergonhosa, o que vimos ontem no Parlamento Federal. E quando eu dizia e falava com o vereador Cossetim, com o vereador Bosnello, e quando a gente fala que as políticas de base nos municípios é que transformam, quem sabe, aquilo que nós ouvimos e vimos ontem à noite. Mas muitos de vocês ouviram da sociedade de Juiz que o parlamento de Juiz é um parlamento respeitável. Ontem nós tivemos a prova. Eu acho que a forma de você dialogar, de você debater política por âmbitos e parâmetros daquilo que é as suas ideologias partidárias, elas têm que obedecer um princípio básico de respeitabilidade. E o que nós vimos ontem, infelizmente, um parlamento enfraquecido, um parlamento que vive só de ações pessoais e que não consegue trabalhar a questão do coletivo. Mas tudo isso chegou ao ponto que chegou porque muitos de nós, ou até nós, somos culpados, senhor presidente. Eu tenho orgulho, e eu digo que o vereador Giovanni Cherini, na sua fala de ontem, independente do seu voto, independente da concordância minha ou não, falou de que nenhum chefe de Estado vai conseguir governar sem o parlamento. E isso é mais pura verdade. E aqui não estamos dizendo de que a Dilma é desonrada, que a Dilma é isso, que a Dilma é aquilo. Eu acredito na presidenta Dilma. Eu sei da sua idoneidade. Confio na sua governabilidade. Mas o maior vilão da presidenta Dilma e do Partido dos Trabalhadores foram os partidos que se desintegraram do Partido dos Trabalhadores. Se nós fizermos uma soma das votações no parlamento ontem, nós vamos ver que Rede, Solidariedade, outros partidos que se desintegraram do Partido dos Trabalhadores e que fundaram seus partidos, foram os que mais votaram contrário ao processo de prosseguimento de impeachment. Eu acredito que nós, enquanto brasileiros, não queremos fugir da democracia. Se nós fizermos uma pesquisa a nível municipal, estadual ou federal, nós vamos ver sim que queremos democracia. A responsabilidade da busca de culpados é sim do governo federal. Se a presidenta Dilma está fazendo o que está fazendo para punir os culpados, que assim o faça. Se for julgada, e quero fazer referência à palavra do vereador Busnello, quando tem 50 que estacionam do lado direito e tem 10 que estacionam do lado esquerdo, eu não acredito que só os que estacionam do lado direito são os errados e os 10 que estacionam do lado esquerdo são os certos. Eu defendo a democracia. Eu defendo a boa política. E quando nós fizemos aqui no município de Via boa política, muitas vezes somos questionados por sermos assistencialistas, por sermos aquilo. Vejam o que aconteceu nesse parlamento, nesse processo de encaminhamento de continuação do impeachment. Tudo barganha pessoal, gente. Não existia um projeto a ser desenvolvido, apenas barganhas. De ambas as partes, e não vamos ser hipócritas de dizer que a oposição também não fez isso. A situação fez, a oposição também fez. Perde o povo brasileiro, perde a sociedade brasileira. Por isso que eu disse que o meu manifesto, na verdade, é para construir a democracia, sempre construir a democracia. Mas da forma como o país vive hoje, nós estamos arranhando essa democracia. Que os culpados sejam punidos, isso não é vontade do PT, do PCdoB, do PP, do PDT. É da sociedade brasileira. Mas nunca se teve tanto na história desse Brasil, tanto roubo como se tem hoje. E também nunca teve tanta gente sendo penalizada pelo roubo que fez na história desse país hoje. Mas vamos aguardar. Falar em Eduardo Cunha, não vamos nos sujar para falar desse cidadão. E eu acredito que a bancada do PMDB também tem esse princípio básico da defesa daquilo que é correto e daquilo que é errado. Tanto que a gente ouviu ontem de parlamentares que votaram a favor do procedimento do impeachment, que diziam também que estariam votando a favor da saída de Eduardo Cunha da presidência do parlamento, que é o mínimo que ele deveria fazer enquanto representante daquele cargo que ocupa, mas que na verdade não tem legitimidade para ocupar. É isso, senhor presidente, desculpa o atraso do horário.
Líder de governo pode ocupar um espaço a mais, já que não fala muito, né? Está com a palavra o vereador Darcy Preto, ocupando o último espaço do pequeno expediente da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa, escrita, falada, televisionada, senhoras e senhores que assistem o trabalho do Poder Legislativo, quero saudá-los em nome do nosso presidente do partido, companheiro Josias. Senhor presidente, na verdade, eu não tinha nem disposição de fazer uso da palavra. Eu creio que a sociedade brasileira está angustiada com nojo de todos esses discursos que tem ouvido ao longo desses dias. É golpe para lá, é golpe para cá,
É mentira de lá, é mentira de cá. Olha, eu não vejo golpe de lado nenhum e vejo mentira de todos os lados. E engodo de todos os lados. Palhaçada de todos os lados. Falta de dignidade de todos os lados. E olha, vereador Busnello, Vossa Excelência tem toda a razão quando diz que esse parlamento brasileiro é vergonhoso e envergonha o cidadão mais humilde da República Brasileira. Porque o que nós assistimos ontem realmente demonstra a desqualificação dos nossos representantes na Câmara dos Deputados. Realmente é vergonhoso. Se não falaram no objeto do processo que estavam julgando, é porque não tinham conhecimento, não tinham qualificação, não tinham condições para analisar o que estavam decidindo. Esta é uma grande verdade também, com raras exceções. Com raras exceções. Agora, o que eu não posso admitir, e é isso que me traz a essa tribuna, até mesmo como presidente licenciado do PDT e presidente da coordenadoria regional do meu partido, é que eu não aceito que venham jogar pedra no nosso partido, querer colocar culpa nos nossos deputados. Olha, vereador Andrei, e vereador Peronte, eu quero que Vossas Excelências analise a conduta, a história dos seus deputados, enrolado até o pescoço da corrupção. A bancada do PT, quase que na sua maioria, aliás, quase na sua maioria, não, na sua maioria, quase na sua totalidade, estão respondendo processos. Estão sendo investigados pela Justiça Federal, pela Polícia Federal e assim por diante. Não admito que venham culpar os nossos deputados, inclusive o nosso presidente estadual do PDT, por não ter votado sim ou não e se absteve da votação. Não tenho aqui a procuração do deputado Pompeu de Matos para vir defendê-lo, porque ele fará isso pessoalmente. E com toda a sua capacidade, vai explicar ao povo do Rio Grande e para nós aqui no município de Juiz de Bode Especial por que se absteve de votar. Mas estão sabendo. Porque para ele votar, como ele queria votar, que era pelo impeachment, que era sim, tinha uma decisão nacional do nosso partido, que eu repudio, e o nosso partido, aqui no município de Juiz, repudiou essa decisão do Diretório Nacional, comandada pelo nosso presidente nacional. Que, aliás, diga-se de passagem, tem o monopólio do Diretório Nacional. E se distancia, assim como fez esse governo, assim como fez o PT, das suas bases. Senhor presidente, eu peço que Vossa Excelência me conceda também o espaço de liderança e bancada. Eu nunca vi, entrando na seara do governo, um governo tão distanciado do povo como esse que aí está. Um governo tão distanciado do parlamento como esse que está aí. Em 513 deputados federais, esse governo ficou com 137. 137 só. E a raiva demonstrada lá na Câmara dos Deputados, na hora da manifestação dos votos, é exatamente a raiva que o povo brasileiro está tendo com o governo. Lá é um reflexo, é lógico, da despreparação, né, dos deputados demonstrado ontem, dispensa comentários. Sim, um absurdo. Como muito bem disse aqui o vereador César Busnello, se ele me fala a memória, que falava na mãe, no filho, no neto, no bisneto. e assim por diante, na sogra, no sogro. E não, em momento algum, falavam naquilo que estavam julgando. Eu repito aqui, isso é o despreparo do parlamentar. Agora, eu quero que os nobres e honrados colegas que aqui teceram críticas ao nosso partido e aos nossos deputados. Tivemos, sim, uma divergência bem grande na nossa bancada federal. De três, nós tivemos três posições. E isso é reflexo do comando nacional que nós temos, que é um comando nefasto, sim. E aqui no Rio Grande do Sul nós vamos fazer, se for preciso, um levante contra a direção nacional do partido. Porque há muito nós temos aqui reivindicando a saída do partido desse governo. Eu tenho dito várias vezes dessa tribuna que o PDT se retirasse do governo. E agora tomou a decisão mais equivocada ainda de fechar questão. Ainda bem que seis deputados da nossa bancada não obedeceram esta ordem e votaram diferente da orientação do partido. E fizeram muito bem. E o deputado Pompeu de Matos, que na sua convicção era de votar pelo impeachment, não quis desrespeitar a decisão nacional, até por ser presidente do nosso partido aqui no Rio Grande. E como não queria votar também a favor do outro lado, porque trocar seis por meia dúzia, e o povo brasileiro sabe disso, porque eu não tenho nenhuma perspectiva de melhora para a sociedade brasileira e para o país, com outro governo, porque são todos corruptos, e não temos a menor dúvida em afirmar isso, não temos medo de errar, ele se absteve. O meu voto lá não vale, porque as condições já estão expressas aí. Do outro lado é a mesma coisa, ele se absteve. Mas os nossos deputados não têm mácula e não têm mancha nenhuma. Não são corruptos, não se corromperam nunca. Enquanto que os outros que estão aqui acusando os nossos deputados estão atolados na corrupção. Não tem, portanto, autoridade nenhuma e deixe o PDT de lado. Vão cuidar do seu partido e da corrupção que os seus integrantes estão mergulhados. Muito obrigado, senhor presidente.
Nada mais além de tratar, está encerrada a sessão.
Canetinha tua.